Laudetur Jesus Christus.
Amigas e amigos, saudações. Esta é a Rádio Vaticano, na sua emissão diária em língua portuguesa para a África. Convosco ao microfone, Filomeno Lopes e Dulce Araújo.
Alina Rosanska de Pochilac, em reportagem exclusiva ao Vatican News, fala da experiência vivida na Argentina para dar assistência a detentos, uma missão compartilhada com o futuro Papa Francisco.
No Haiti foram raptados 5 sacerdotes e 2 religiosas.
Foi apresentada na manhã de hoje, segunda-feira, na sala de imprensa da Santa Sé, a iniciativa sobre o Simpósio Internacional dedicado ao sacerdócio e organizado pela Congregação para os Bispos. O Papa Francisco recebeu na manhã de hoje, segunda-feira, dia 12 de abril de 2021, em audiências sucessivas no Vaticano, Dom Antoine Camilleri, arcibispo titular de Chalhot, e núncio apostólico na Etiópia e Djibouti e delegado apostólico na Somália, representante especial da Santa Sé junto da União Africana. E, finalmente, o cardeal Giovanni Battista Re, decano do Colégio Cardinalício. Conheci o Papa Francisco quando ele era provincial dos jesuítas e o considero um dos maiores pontífices, também porque continua a demonstrar a sua proximidade aos homens e às mulheres do nosso tempo, que estão vivendo uma crise global sem precedentes devido à pandemia. Palavras de Alina Rosanska de Pochilac, de 78 anos, em testemunho exclusivo ao Vatican News. Natural da Ucrânia, chegou à Argentina com os pais após a Segunda Guerra Mundial. Aos 8 anos, um momento decisivo da sua vida, a notícia da morte da avó, presa na Sibéria e vítima do regime comunista. Desde então, Alina decide dedicar a vida na assistência aos prisioneiros. E hoje, apesar da idade, 3 filhos e 9 netos, continua o seu serviço atrás das grades em Buenos Aires. Entre as experiências edificantes da sua missão, o encontro com Bergoglio. Lembro, disse, que tanto como bispo quanto como cardeal, ele costumava ir à prisão para visitar os prisioneiros, algemados às mãos e aos pés, doentes de AIDS, com sentenças muito longas. Ele exigia que eles fossem colocados em condições de conversar e, geralmente, conseguia. Então, ele se sentava ao lado deles e os confessava como nenhum outro sacerdote havia feito antes. Depois da sua passagem, se registravam muitas conversões, conta a voluntária. Alina também compartilhou sobre o apoio constante dos seus 3 filhos. Perdi meu marido há 2 anos, mas sempre o sinto perto. Meus meninos me dão uma grande ajuda, tanto financeira quanto material. Várias experiências pessoais marcaram a sua missão. Acima de todas, aquela de um prisioneiro terminal, a quem ensinou a rezar antes de morrer. Alina conta que ele tinha um tumor na garganta e continuava pedindo um cigarro. Mesmo não fumando, procurei um e, no dia seguinte, fui oferecer-lhe. Ao mesmo tempo, lhe dei uma Bíblia. Ele respondeu que nem sequer a abriria porque era analfabeto. Entretanto, exprimiu o desejo de rezar e me pediu que lhe ensinasse o Pai Nosso. Enquanto recitava, pude ver o seu rosto se relaxar ao pensar na sua família e na sua pátria, a Patagônia. Ele me pediu várias vezes que o acompanhasse na oração. Até renunciou a uma das suas paixões, o futebol, a fim de invocar a ajuda do Senhor. Um dia fui vê-lo e rezei com ele durante todo o tempo da visita. Voltei 2 dias depois e os guardas me disseram que ele havia falecido naquela mesma noite de domingo, acompanhado do conforto dos seus companheiros. Ao tratar do argumento da pós-prisão, Alina é convicta que, quando uma pessoa volta à liberdade, fica assustada e não sabe como se mover na sociedade. Comete frequentemente graves erros, não é aceita pelos outros e não tem assegurado os serviços essenciais de sobrevivência. Segundo a voluntária, a nossa resposta deve ser só uma: amá-los, já que eles nunca receberam afeto e essa é a principal razão dos seus erros. Precisamos de se aproximá-los da oração, ainda que seja uma tarefa árdua. Mas podemos conseguir isso através do amor e da proximidade. Concluiu dizendo Alina. Luto na igreja. No último sábado, dia 10, aos 84 anos de idade, Dom Félix del Blanco Prieto morreu no Policlínico Gemelli de Roma, na Itália. Até 3 de novembro de 2012, o prelado espanhol foi esmoleiro do Papa, um cargo que, em entrevista ao jornal Vaticano L'Osservatore Romano, disse ter cumprido em nome de uma caridade que não faz barulho. Ele explicou que a cada um tentava levar um pouco de alegria, oferecendo um sinal da presença e da atenção do pontífice. Foi apresentada na manhã de hoje, segunda-feira, na sala de imprensa da Santa Sé, a iniciativa sobre o Simpósio Internacional dedicado ao sacerdócio e organizado pela Congregação para os Bispos. Promenores com a colega Maria Ângela Jaguraba.
Uma ampla reflexão sobre o sacerdócio num contexto de mudança dos tempos e também da Igreja. Este é o ponto a partir do qual pretende iniciar o Simpósio Teológico Internacional, intitulado Por uma Teologia Fundamental do Sacerdócio, organizado pela Congregação para os Bispos de 17 a 19 de fevereiro de 2022. A iniciativa, apresentada na sala de imprensa da Santa Sé nesta segunda-feira, é um evento que pretende ser abrangente, envolvendo toda a Igreja em sua análise, como explicou Michelina Tenati, professora de teologia na Pontifícia Universidade Gregoriana.
Il contenuto del convegno, del simposio è prevalentemente un simposio sulle vocazioni.
O simpósio é principalmente um simpósio vocacional. É interessante entender que se apresenta no contexto de um caminho sinodal desejado pelo Papa Francisco. Neste caminho, todos os fiéis são chamados a se envolver, a rever em que se baseia sua vocação. O simpósio deseja, então, ajudar a compreender por que a questão do sacerdócio é tão importante para o nosso tempo. É interessante porque significa que a questão do sacerdócio não atinge apenas algumas pessoas que, como sacerdotes, estão em dificuldade, mas diz respeito à transformação que está ocorrendo em toda a Igreja. E toda a Igreja deve ser entendida como um corpo animado pela vida do Espírito, um corpo vivo em que cada membro deve seguir, deve relançar o impulso de vida onde o Senhor o chamou, onde se encontra. O que se entende por teologia fundamental? Quais são os desafios no cenário mundial atual?
Qual è il fondamento teologico del sacerdozio? E la risposta qui, anche se sembra molto semplice, il fondamento è il sacerdozio.
Precisamos começar por entender qual é o fundamento teológico do sacerdócio. A resposta pode parecer muito simples, porque o fundamento é o sacerdócio de Cristo, mas na realidade não é tão simples assim. O próprio Papa Francisco diz que o povo santo de Deus, ungido pelo Espírito, é todo sacerdotal. Então o tema torna-se interessante, porque se todo o povo de Deus é sacerdotal, se há um sacerdote que é Cristo, então o único sacerdócio de Cristo, que ligação tem com o sacerdócio que chamamos ministerial, o dos ordenados e o sacerdócio comum dos batizados? Um simpósio sobre o sacerdócio ministerial levará necessariamente a falar sobre o sacerdócio comum, o batismo. Portanto, os ministros ordenados são indispensáveis para a Igreja, ninguém nega isso, porque nos dão os sacramentos, a Eucaristia, o perdão dos pecados, mas hoje se insiste muito em dizer que um sacerdote sozinho não é um sacerdote para si. O povo de Deus é indispensável porque expressa a vida que nos vem da Eucaristia, do perdão, ou seja, uma vida de caridade, uma vida de crescimento de carismas, de cultura, de beleza. Portanto, a teologia fundamental do sacerdócio se concentrará no fato de que todos somos chamados a expressar a presença de Deus na Terra. Este é o tema do sagrado. Então, há muitas questões atuais. Dentre elas, está como desclericalizar o clero. É um belo desafio, porque o clericalismo deriva de uma visão equivocada do sacerdócio. O sacerdote como isolado, acima de todos.
Rádio Vaticano. Atualidade e informação.
5 padres católicos, entre eles 2 franceses e 2 freiras, são vítimas de mais um episódio de violência no Haiti. A notícia foi anunciada pela Conferência Episcopal local, destacando que os sequestradores exigiram a soma de $1 milhão para a libertação dos 7 religiosos. O grupo estava viajando na região nordeste da capital, Port-au-Prince, quando ocorreu o ataque. Haiti, que ocupa cerca de 1/3 da ilha de Hispaniola, nas Antilhas, está passando por uma grave crise econômica, política e social, que pode explodir em revoltas e reviravoltas autoritárias. Há algum tempo tem sido cada vez mais dilacerado por sequestros e crimes violentos que ocorrem num clima de profunda ruptura causado nos últimos 15 anos por furacões, terremotos e epidemias. Seguiu-se uma emergência humanitária sem precedentes que continua até hoje, apesar da mobilização da comunidade internacional. Os 7 religiosos, de acordo com uma agência de notícias local, foram sequestrados por um conhecido grupo criminoso. A nação deve se levantar para combater estes episódios, afirmou o padre Gilbert Peltrop, secretário-geral da Conferência Haitiana. O sequestro ocorre menos de 2 semanas depois que homens armados raptaram um pastor e 3 outras pessoas. Get up, stand up. Stand up for your right. Get up, stand up. Stand up for your right. Década dos Afrodescendentes, 2024. O dia 31 de julho passa a ser em Cabo Verde Dia Nacional do Batuco. A decisão é do Parlamento. Aconteceu em finais de março e 31 de julho foi escolhido por ser o Dia da Mulher Africana. Mas há quem teria preferido 18 de julho, data de nascimento de Nyanacia Gomi, uma das maiores figuras do batuque, falecida em 2011 aos 86 anos de idade. Com a aprovação da lei que institui o Dia Nacional do Batuco, pretende-se, segundo a agência de notícias cabo-verdiana InforPress, valorizar e exaltar o batuco como um dos géneros mais antigos de Cabo Verde, reconhecendo a sua importância como património nacional. Mas a decisão não suscitou muito entusiasmo nos cultores e investigadores do batuco. É o caso de Marísia Correia, do grupo do Batuco Delta Cultura, que ouvimos aqui ontem na rubrica sobre as mulheres. É que, aliás, a música e a dança do batuco são praticadas sobretudo por mulheres. Para Marísia, essa decisão do Parlamento tem sentido se contribuir para tirar realmente o batuco da escassa valorização a que tem sido votado em Cabo Verde. Da mesma opinião é o batuqueiro e investigador Carlos Alberto Souza Mendes, mais conhecido por Princesito.
Eu não fiquei muito entusiasmado com a criação de uma data para o batuco, o Dia Nacional do Batuco, porque não acredito muito nas datas que se criam para, digamos, o sentido, penso eu, seria enaltecer ou dar mais atenção ao conteúdo, né, ao propósito, mas não fiquei muito emocionado. Isto porque ter uma data não significa que isto traz mais alento ao batuco, mais força. Não acredito muito nisto, até porque tenho exemplos vivos, né? Temos o caso da Morna, que é património imaterial da humanidade, mas eu, particularmente, não vejo nada que favorece a Morna neste momento. Não digo que não existe, mas eu ainda não vi os resultados, pode que ainda seja um pouco cedo, já lá vai acho, um ano, ok? Mas a semelhança de outras datas também, Dia Nacional de outras coisas. Não, eu não acredito nesta coisa de esperar até chegar uma data do ano, fazer um programa e fazer umas atividades, não é? alusiva à data. Eu não me parece. Eu, como investigador e amante e cultor do batuco, eu penso que se quer fazer algo para o bem do batuco, que ainda não se fez a nível público, não é? Não existiu nunca nenhuma política voltada para o batuco, para ninguém teve bolsa de estudos para pesquisar, não há documentos, não há praticamente nada. Então, eu não fiquei muito entusiasmado. É claro que não quero desmerecer o propósito de algumas pessoas que tiveram essa iniciativa. Mas, para ser sincero, frontal e franco, não fiquei muito, muito entusiasmado com a criação da data. Ficaria se criassem um programa, se tivesse saído um edital, enfim, algo de concreto. Algo que não seja muito da esfera política, digamos. Porque não houve tempo nem para socializações, foi um grupo muito restrito de pessoas envolvidas. O batuque é coisa do povo, não é? Temos 100 e tal grupos, praticamente 200 grupos em Cabo Verde de batuco. 100 e tal estão bem organizados. Enfim, essa é a minha opinião pessoal.
Mas como estudioso do batuque e também batucador, não foi envolvido nesse grupo que dizia?
Até porque acho que se esqueceram de mim ou não acreditaram que eu tenha algo para dar. Não sei qual é o propósito, nem os critérios para... Aliás, eu estiquei completamente fora, só dei conta nas redes sociais e etc. Os promotores não se lembraram de mim e pronto, eu fiquei com as minhas coisas e as minhas opiniões guardadas e estou a dá-las agora, não é? Para já eu acredito que isso já é um passo meio falso para, de facto, erguer e tentar perpetuar e valorizar o batuco, tendo em conta que todo mundo sabe que eu sou um apaixonado pelo batuco, um amante, faço batuque, eu sou o único cantor de finação atualmente, salvo mais o Gil Moreira, que também faz algum exercício nesta área, mas não dedica propriamente a este exercício, que é o finação, que faz parte do batuco, né? A vertente mais lírica do batuco. Então, achei isso meio estranho.
Mas declarar o batuco património nacional não passa de ter uma data para o comemorar ao longo do ano?
Não sei, não tenho esse sentimento, não há outros exemplos. Os patrimónios, assim, acho que nós ainda em Cabo Verde não entendemos muito bem isso, ou não conseguimos incorporar isto de património de melhor forma, ao meu ver. Porque ser património significa ter uma certa visibilidade, um certo respeito, em primeiro lugar. Não tentar elitizar aquilo que é do povo, né? Do povão, ou do povinho, como dizem os brasileiros. O batuque é muito terra-terra, é uma coisa muito, muito séria, digamos que é um substrato muito forte, é a expressão mais antiga, mais inclusiva, mais... que teve um papel muito grande na época colonial, não é? Para espantar os colonialistas. Até hoje em dia, a base filosófica cabo-verdiana centra-se essencialmente no batuque e no finação. Como não há estudos, não há documentos, não há bolsas, não há incentivos. Então, não acredito que isso seja algo, de facto, que vale a pena. Parece mais algo mais um produto que vem somando na lista de património de coisas nacionais, há alguns, né? Eu até fiquei baralhado. Qual é o propósito? Eu creio, ao meu ver, que isto poderia ser mais socializado, mais alargado, não é? Eu me lembro da Morna, houve uma equipa muito grande, anos de preparação, etc. Isto do batuque surgiu muito de repente, eu fiquei espantado. Eu não sou o único que faz esse trabalho aqui em Cabo Verde, há mais pesquisadores. Não somos muito, mas há mais pesquisadores, há mais pessoas com coisas a dizer, mas não foram ouvidas e pareceu-me algo muito repentino e até ainda não entendi bem e não me pareceu algo muito bem estruturado e inclusive a data também não foi lá muito unânime, não foi algo muito consensual, tá? Estaria muito longe de ser mesmo. Parece que é algo para ser analisado, já que está instituído, e algo que é para ser, de facto, debatido, analisado posteriormente. Porque se nunca se fez nada sobre o batuco, praticamente nem patrocínios, nem incentivos, e de repente Batuque parece que estava esquecido. De repente instaura-se o Dia Nacional de Batuque, pareceu muito estranho. Não é? O Batuque estava em agonia, ergueu-se praticamente sozinho. Não é? Os grupos têm imensas dificuldades em se deslocar, não têm lugares para ensaiar. As batucadeiras que compõem a maior parte do terreiro fazem muito esforço para estar no Batuque. E pronto, não me parece, nesses 40 tal anos da independência, ainda não conheço nenhum programa sobre o Batuque, não é?
Por que essa diferença entre o tratamento, os apoios à morna e ao Batuque quase nada, como está a dizer?
Isso deve-se ao facto dos decisores, dos influenciadores, não terem conhecimento do que é o Batuque. E não ter conhecimento significa não dar importância, não acreditar naquilo que é o Batuque. E isto também, como nós todos, como cabo-verdianos que somos, sabemos também mais a fundo a diferenciação que existiu e que existe e que vai existir por algum tempo na cultura cabo-verdiana. Há uma certa marginalização de umas manifestações e uma certa elitização de outras. Umas dão mais visibilidade porque são mais urbanas ou mais contemporâneas ou têm pessoas envolvidas que são fazedores de opinião e, portanto, há uma confusão. Eu diria até que há uma contaminação da cultura cabo-verdiana por elementos estranhos que não abonam a nada, assim, a nossa cultura. E isto, eu quando falo isso, é claro que se alguém me ouvir agora, ainda nesses dias, né, todos estão ávidos, mas eu não estou a falar de partido A ou partido B ou de governo, estou a falar do Estado cabo-verdiano. O Estado não é partido, somos nós, deveríamos, acho eu, prestar mais atenção, mais solenidade à nossa cultura. Nós não temos muita coisa, a cultura é a melhor e a maior coisa que nós temos, então devemos levá-la mais a sério e fazer mais investimentos, menos alardes, menos alarido. E há muita ilusão à volta da cultura cabo-verdiana, de que somos um país de música e de música, cultura. Então é preciso sentarmos à mesa, falarmos com seriedade, como disse meu irmão, Mário Lúcio. Sim, exigem a irmão, sim, as irmãs querem uma família melhor.
No entanto, o Batuque está na origem do povo cabo-verdiano e é a expressão da tentativa desses povos trazidos da África e escravizados e que estão na origem do povo cabo-verdiano, o desejo de libertação, não é? Já tem dito em alguns encontros que o Batuque é a expressão da liberdade. O país Cabo Verde teria muito a ganhar em valorizar tudo isso, em ir à origem dessa filosofia, dessa arte que diz que é plurirrítmica, não é?
Sim, o Batuque tem a sorte de ser muito forte musicalmente e aquilo que está por detrás do Batuque, a origem do Batuque como música, como expressão cultural, como manifestação, sem dúvida na altura foi uma manifestação mais do que cultural, porque os fazedores do Batuque, os inventores, foram pessoas que sofreram muito, né, com outras pessoas. Pronto, aquele sofrimento que nós sabemos que é infinitamente injusto, que é a escravatura, né? E nasceu, o Batuque nasceu de seres humanos oprimidos, maltratados, em cativeiro, e teria de ter toda a força. E aquilo que se sabe do Batuque ainda é a ponta do iceberg. E nós que pesquisamos, que vivemos o Batuque, que temos uma devoção pelo Batuque, sentimos que há muito mais, a base é muito mais alargada, e quando as coisas do continente são muito fortes, são coisas que acabam por espalhar para o firmamento, para todo o universo ou o multiverso, e às vezes a força é tão grande que parece ser frágil, que é o caso do Batuque. Mas é só ver um terreiro de Batuque com as mulheres lá dentro e os homens e sentir, porque o Batuque é muito difícil de explicar, é preciso sentir.
Uhum.
E nós ainda não entendemos bem isso e há pouca coisa sobre o Batuque, pouca matéria. Se calhar, eu não sei se as coisas que eu digo correspondem realmente aos factos, porque eu também não tenho muita base material, não é? Bibliográficos ou documentos, de uma forma geral. Eu digo aquilo que sinto e venho assumindo que digo aquilo que sinto. É claro que eu faço as minhas pesquisas, pergunto às pessoas mais idosas, mas eu acredito muito naquilo que eu sinto, naquilo que eu cá.
Quero aqui deixar uma mensagem às jovens, aos jovens de Cabo Verde, do mundo, da África, em relação ao batuco.
O batuco é algo muito forte, que não se pode entender de ânimo leve, preciso tentar entender e desmantelar o preconceito que existe à volta do batuco, ainda existe também. Portanto, eu diria aos jovens que há uma grande riqueza universal que deveriam aproveitar, que é o batuco. O batuco tem a sua própria dança, o seu próprio canto, a sua própria forma de percutir, o seu único, o instrumento único do mundo, que é a chabeta. Tem excelentes pensadores e, como costumamos dizer no batuco também, e pensadoras, né? Excelentes cantadores e cantadoras. Tudo aquilo que vem do batuco é bom. Afinação é uma forma de conhecer o mundo, é a forma como os cabo-verdianos pensam, se é uma forma de pensar a cabo-verdiana, o afinação é a base. Então que venham ver, venham descobrir o que é o batuco. E quando entrarem nesse mundo, vão descobrir outras coisas e entenderem melhor o que é ser cabo-verdiano, o que é a cabo-verdianidade. Através do batuco, chegamos lá com tremenda facilidade. Digamos que o batuco é um vácuo para ir a altas velocidades, ao epicentro daquilo que nós somos.
Precisito, que nos falava do Tarrafal, interior da Ilha de Santiago, berço da nação cabo-verdiana. Ali terá nascido o batuco, dança e música mais antigas de Cabo Verde, com uma estrutura complexa, plurirrítmica, que inclui sons, melopeias, ou finação, enfim, é a base da filosofia e da cabo-verdianidade.
Com isto terminamos por hoje esta emissão da Rádio Vaticano. Mas antes, Bernardo Swat tem algo a recordar-vos, amigas e amigos ouvintes.
Recordamos que para nos seguir ao vivo ou escutar em diferido as nossas transmissões, está disponível no Google Play e no App Store o aplicativo gratuito Rádio Vaticana. Basta baixá-lo e instalar no próprio tablet ou celular.
Agora sim que terminamos, a todas e todos, obrigada pela atenção dispensada, votos de uma boa semana e até amanhã, se Deus quiser, de novo com a Rádio Vaticano.